Lá na próxima estação, cê não vai me impedir de ser melhor, de ser melhor.
E hoje, Juliano Biondi está em viagem, está em Curitiba a trabalho e vamos por nossa conta e risco no Sala de Música para falar sobre produção musical, como é o cenário musical aqui em Maringá, no Paraná. Nosso convidado é Samuel Amaro, que é cantor, compositor, produtor musical, trabalha com a gente no Grupo Maringá de Comunicação. Oi, Samuel, boa tarde, tudo bem?
Oi, Letícia, tudo bem com você?
Obrigada por aceitar nosso convite.
Que isso, a gente está junto nessa.
É, muito bem. Conta pra gente, eu quero começar entendendo como que começou a sua história na música, com tantas funções aí nessa área da música.
Tá. Lê, eu acho que vem mais de berço, assim, essa história, porque meus pais, apesar de não serem músicos, eu sempre tive muita influência deles em ouvir música, em praticar instrumento musical. Meus pais me colocaram em musicalização infantil quando eu era criança. Então eu venho de uma trajetória em que a música sempre esteve dentro de casa, assim. Como eu disse, apesar deles não serem músicos, meu pai me deu um violão quando eu era criança. Depois disso, comecei a fazer aula de piano. E de lá pra cá não podia ser diferente, né? Assim, até eu sou formado em música hoje, né? Me formei em composição musical aqui em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Mas antes disso, tentei fazer um curso que não tinha nada a ver com música, assim. Fui fazer biologia e, assim, no primeiro ano eu já vi que o negócio não era pra mim. Falei, véi, não vai dar, preciso mexer com áudio.
Onde tá o coração?
E aí foi, de lá pra cá, tenho produzido, tenho composto, tenho tocado. E aí tô aqui até hoje.
Que legal. Fala pra gente, então, quais instrumentos você toca? Como que é a vida de um produtor, um compositor?
É, tá. Eu acho que é bom começar falando que não tem nada de glamouroso, assim, igual as pessoas acham, é sofrida. É. Mas hoje eu toco mais, assim, meu instrumento mesmo é a voz e eu toco violão também. Mas aí arranho um pouquinho de guitarra e um pouquinho de teclado. Esses são os instrumentos, assim, que eu posso falar que eu tenho um certo domínio.
Tá.
O resto é resto.
Porque
assim,
eu vi no desfile de 7 de setembro, eu vi você com um instrumento de sopro lá.
Eu comecei a fazer recentemente trompete, num projeto aqui da cidade. E não recomendo fazer coisas depois que a gente é adulto, porque é muito frustrante.
Olha só,
é difícil, né? Quando a gente é criança, a gente não se cobra tanto, mas depois que acaba ficando mais velho, assim, é por conta... Enfim, pressão vindo de todos os lugares possíveis, assim, a gente acaba se cobrando muito. E é muito frustrante, porque a gente já tá, sei lá, 6 anos tocando e não vê progresso, sabe?
Mas na parte de composição, a gente sabe que cada músico é de um jeito, inspiração e tudo mais, mas como que é pra você a parte de composição?
Composição letra ou composição arranjos?
Explica pra gente a diferença e as duas.
Tá bem. Composição musical, assim, onde a gente não tem a letra inclusa, acaba sendo um pouco mais fácil, porque saber o básico da teoria musical, assim, já te ajuda a elaborar um arranjo, a te fazer pensar e discernir o que você quer para aquela música, saber para onde você quer ir com ela, sabe? Pensar, um exemplo tosco, mas falando, pô, eu quero compor uma música que seja triste. Então eu sei mais ou menos qual que é a estrutura que essa música vai ter, quais acordes usar, qual campo harmônico utilizar pra criar essa vibe, pra evocar essa sensação de tristeza. Aí somado a isso a gente tem a letra também, né? E aí a composição com letra, letrada, chega a ser um pouco mais difícil, porque compor é igual praticar um instrumento, sabe? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então se eu pratico todo dia, uns 15 minutinhos, rabiscar alguma coisa, esboçar alguma letra, isso vai me ajudar a lapidar as composições dali pra frente, sabe? Não adianta eu querer, sei lá, começar hoje e falar assim, não, eu vou escrever uma Mona Lisa da música. Porque não vai, né? Você vai rimar qualquer coisa com qualquer coisa, assim, não vai ficar muito legal.
Entendi. E a gente tá ouvindo uma música de fundo?
Essa música é Veneno, é uma música que tá no meu segundo EP da minha carreira. E tem uma pegada um pouco mais pop urbana, assim. É uma música que fala um pouco sobre... É um tipo love song, né? Uma música romântica, assim, sobre querer espairecer e, enfim, curtir.
Entendi, curtir, genial. E qual que é a sua vibe, suas inspirações? Como, quais são os seus tipos de música?
É difícil, porque é muito de época, mas atualmente eu tenho escutado bastante pessoal da velha guarda, então eu tenho ouvido bastante Djavan, tenho ouvido bastante Gil, e querendo ou não, isso vai se espelhar nas composições que eu estou fazendo atualmente, sabe? Mas assim, já teve fases em que eu ouvi coisas muito mais modernas, por exemplo. Tem um artista nacional que eu gosto muito, que se chama Jean Tassi. E assim, me inspiro muito nas músicas dele. Acho que do cenário atual, assim, contemporâneo, talvez seja o artista que eu mais me inspirei para fazer as minhas músicas. Essa música que eu tava tocando, inclusive, me inspirei muito numa das músicas dele para compor também. Então, pô, Jean, se você estiver assistindo aí, saiba disso.
Que legal, vamos ouvir um pouquinho. Essa vibe, eu vi até uma pesquisa que essa nova geração, a que a gente tá agora, da galera jovem agora, nós, né? Diria nós? Nós.
Nós.
A gente tá ouvindo muito MPB, mais que as gerações anteriores, assim, isso é muito bom, é diferente, né, do que a gente esperava. Eu acho isso muito legal, o que você acha?
Ah, eu acho também. Acho legal, pô. Acho que a gente tem que enaltecer, sim.
Valorizar, né?
Tem que valorizar essa galera que tá vindo da nova MPB, porque tem muita gente boa fazendo música hoje ali.
E como que é a produção numa cidade? A gente sabe que Maringá é meio fora da curva, né? Nos indicadores e tudo mais. Mas produzir fora do eixo Rio-São Paulo, que sempre... Acho que tá mudando um pouco esse discurso, né? De que as capitais é que tem grande produção. Mas como que é fazer essa produção aqui? Eu vi também que você já foi pra fora, Curitiba, tocar, cantar. Como que é?
Já, eu acho que assim... Hoje, majoritariamente, as coisas acontecem nesse eixo, né? Rio-São Paulo, óbvio. Mas a gente já tem vários artistas, vários compositores e expoentes que saíram aqui do Paraná, por exemplo. Hoje a gente tem um produtor musical chamado Matheus Stimmer, que ele é de Ponta Grossa e tá concorrendo ao Grammy Latino de melhor produtor, de produtor do ano. O Matheus, inclusive, produziu uma das minhas músicas, né? Acho que produziu a primeira música que tocou aqui no programa, que é a Próxima Estação. E Curitiba tem sido um polo muito legal também, assim, emergente de músicos e produtores e artistas que estão em ascensão, que têm feito coisas muito bacanas, né? É difícil, principalmente pra gente que tá no interior e não na capital, ganhar esse espaço. Mas de pouquinho em pouquinho eu sei que a gente... De grão em grão, eu sei que a gente vai conseguindo um espacinho ali, um lugarzinho no sol.
Internet ajuda muito.
Ajuda. A internet tá aí pra isso.
Disseminar.
Essa música que a gente tá ouvindo agora, ela se chama Cansado. É uma música que recentemente eu lancei numa live session minha. Então essa versão que a gente tá ouvindo agora, ela é uma versão ao vivo de uma música que eu já lancei anteriormente, num outro arranjo, né? Um arranjo um pouco mais digital. Esse arranjo que a gente tá ouvindo agora é com banda, então é um arranjo um pouco mais orgânico. É o arranjo que a galera que vai no meu show prestigia, né?
Mas é assertivo, menos comprometido. E hora a hora, quem diria, ei, olha pra mim, eu tô cansado, tô bem bolado. O tempo conta, eu tô estagnado, eu tô cansado.
E ela também, assim, foi muito... O arranjo original dela, né, a produção original dela, quem fez foi o Patrício Cid, que é o produtor de Iago Próprio, né, que hoje tá, assim, é um dos rappers, assim, mais famosos do Brasil, que tá mais em alta. Tive a honra de conhecer o Iago também, é um cara que, muito bacana, muito sangue bom, muito verdadeiro. E conheci ele aqui em Maringá, ele veio pra cá pra gravar com um artista daqui de Maringá, que é o Gabriel Zion, que também é um puta escritor, puta compositor, e tá aí na cena também, daqui de Maringá, de região.
Que legal. E você já lançou quantas músicas, EPs, CDs, como que tá? Como que é a sua carreira nesse ponto?
Lê, hoje eu acho que eu tenho mais de 50 músicas lançadas. Uau. Mas é porque eu tenho mais de um projeto, né? Eu tenho o Samuel Amar, que é esse meu projeto, que a gente tá ouvindo as músicas agora, mas paralelo a ele, eu também tenho um projeto de música instrumental, de lo-fi beats, que é o Kuma. Que é um projeto em que eu lanço música mais sem pretensão, assim, de não estar tanto nos padrões do mercado, mas que ao mesmo tempo faz parte de um nicho ali, que é o lo-fi, né?
Amo lo-fi.
E aí eu lanço com mais recorrência as músicas no projeto Kuma. Então por conta disso eu tenho mais músicas lançadas por lá do que no Samuel Amar.
Explica pra gente o que é lo-fi.
O lo-fi é um gênero, assim, é um termo que foi criado lá nos anos 90 pra para definir músicas que não tinham uma qualidade tão, tão legal, assim, né? As pessoas faziam música com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles tinham, né? Aquela. E aí, lo-fi vem de low fidelity, né? Baixa fidelidade. E é um gênero que se popularizou muito durante a pandemia, porque as pessoas acabavam ouvindo muito esse estilo musical para ou para espairecer, ou para estudar, ou para ler, ou para fazer as atividades domésticas. E aí acabou viralizando durante a pandemia, e de lá para cá acabou...
É mais instrumental,
é,
né?
É completamente
totalmente
instrumental.
Né? E aí a gente fica nessa vibe mesmo, meio chuvinha, eu adoro.
É, é. Tomo pílulas pra não ter que te trombar. Essa que a gente tá ouvindo também é dessa live session que eu lancei recentemente. Se chama Pílulas. E é uma live session que tem 5 músicas. Dessas 5 músicas, eu tenho músicas que eu... É um apanhado de músicas que eu já lancei durante a carreira e que eu gravei recentemente no estúdio Nagoma, que é uma produtora aqui de Maringá, é um selo também, que valoriza os artistas da região. Que é encabeçado pelo João Fiorenza também, que é um dos artistas aqui de Maringá. E vale muito a pena conferir o trabalho da Nagoma, do João, da Banzai, que é a banda dele também.
Tem muita gente boa na produção local, né?
Tem muito produtor cultural, tem muito produtor musical, muito artista que tá elevando a cena.
Nível qualidade mesmo. É. Que bacana. Tá na sprint, eu sei. E hoje eu vou ficar de boa e fica bem tranquilo. E quais são os seus próximos projetos, Samuel Amaro?
Ai, essa pergunta é legal. Ó, pra esse ano eu tenho um lançamento ainda, que vai acontecer agora no final de novembro, dentro do projeto Samuel Amaro. E aí, paralelo a ele, eu tenho mais alguns lançamentos com o Kuma, né? Então eu tenho um EP que vai ser lançado pelo Kuma, agora em novembro também, no meio de novembro, com 5 músicas instrumentais. Mais nessa vibe chilling, né, hangout, assim. É um pouquinho bossa, então é uma lo-fi bossa nova. E aí com o Samuel Amaro eu vou lançar um single agora no final do ano. E pro ano que vem eu pretendo lançar um álbum, né. Recentemente eu gravei a live session desse álbum também. Mas aí são planos pro ano que vem só. Não posso falar muito.
E Samuel Amaro é uma pessoa eclética?
Diria que sim. Diria que sim.
É, porque a gente tá ouvindo... uma vibe bem diferente dos próximos shows que inclusive a gente vai, né?
É verdade, né?
A gente vai, meu caro ouvinte, no show do Avenged Sevenfold, que é uma banda verdade. De metal. Então o Samuel tem essa vibe bossa, MPB, lo-fi, mas gosta de um metal também.
Eu gosto, mas sabe que eu acho Avenged bem melódico, assim, por ser metal? E eu gosto
também.
Muito disso.
Ah.
É, e aí, eu sempre... Quando eu comecei a ouvir música, na infância, eu ouvia muito metal ali. Yeah. Muito metal melódico, então eu ouvia muito Avenged, muito Angra, muito Sonata Ártica, sabe? Essa galera mais do rock, do metal melódico mesmo.
Eu gosto disso também, porque tem a parte pesada, mas tem uma parte mais suave, que daí parece que é a parte que abraça, não é?
Tem a visceralidade, né? Da distorção, da guitarra, da bateria, do bumbo duplo, mas tem a melodia, né? A melodia vocal, putz, eu acho que é o que amarra tudo ali. Precisa de um negocinho doce dentro do caos.
Ah, é o meu estilo preferido, meu estilo musical preferido. Se bem que eu tenho vários, depende do mood, né?
Mas, olha, eu não vou negar, tá, Lê? Eu hoje já não escuto mais tanto assim, o Avenged, não escuto mais tanto metal. Mas é que faz parte da minha infância, assim, faz parte da minha história. Eu sinto que eu... as coisas que eu faço hoje vêm de lá, sabe? Lá de trás.
Que legal.
Tô enraizado lá.
Eu diria isso também, porque eu vi uma entrevista, inclusive, do Avenged falando sobre isso, que os fãs cresceram com a banda. Então era a banda que a gente ouvia na adolescência e hoje a gente pode ir ao show por questão de recurso mesmo, e a gente vai pra viver aquela vibe da adolescência.
Exatamente.
Né? E aí agora muda mesmo. A fase da vida muda o que a gente escuta. Né?
Eu não sei você. Eles estão vindo, o Avenged tá vindo aqui agora pro Brasil fazer a turnê do último álbum que eles lançaram, né? Lá de 2023, né?
2023, Life's But a Dream.
E eu não tinha ouvido. Eu falei, bom, eu vou pegar pra ouvir esse lançamento pra ver qual é que é, né? Pra ver como é que tá o Avenged, porque fazia muito tempo que eu não ouvia. E eu dei play pra ouvir e eu, sinceramente, não gostei de nada. Nada, nada, nada. Eu falei, mas eu vou comprar mesmo assim, porque eu tenho certeza de que eles vão tocar todas as antigas. Então é bom viver esse momento.
Estamos na mesma página, porque a maioria também do... possível setlist é de música mais antiga, né? De álbuns mais antigos.
Eu espero que seja.
A primeira é Game Over, a primeira música que eu acho que eles vão tocar. Então é do álbum novo. Daí eu falo assim, pelo menos essa eu tenho que ouvir pra saber cantar. Mas vai dar tudo certo.
Vai.
Samu, oi. Vamos ouvir mais um pouquinho?
Essa é Nova Sede. Nova Sede é uma música que eu lancei no meu primeiro EP. Eu acho que talvez seja queridinha assim da galera que me escuta. Base que eu tenho, não tem, que ela exista.
Tem uma base que eu sei.
Mas é a queridinha da galera, assim. Foi a primeira música assim que eu mais tive feedbacks positivos, assim, que a galera falava assim, nossa, mano, tô ouvindo muito essa música, ela é muito legal, passa uma vibe tal, tal, tal. Eu falei, pô, bacana. Que massa, que legal.
Nem vem, que você tem até fã clube, que eu sei. É. Parabéns, Samuel, parabéns. Esse é o quadro, Sala de Música, que é o que eu nunca quero encerrar. Eu quero ficar ouvindo a música e falando de música o resto
do dia.
Mas enfim, temos mais tempo? Luz de Correia. Não temos. Então é isso, Samu, muito obrigada.
Obrigado, Lê.
De coração.
Obrigado, obrigado, Lúcio. Obrigado, Matheus.
Estamos sempre aí, sucesso.
Obrigado.
Até uma próxima.
Até.
Tchau.
Tchau, tchau. De ser melhor. Sim.